Sou o pastor Mauro Clark, pregador da mensagem a seguir. Você poderá encontrar mais do meu trabalho no site www.falandodecristo.com. Comentei na semana atrasada aqui, durante um rápido pronunciamento, que estamos num momento de cada membro da Igreja Batista Manancial dar o máximo de si. Até coloquei um papelzinho, um aviso, um quadrinho lá no flanelógrafo, exortando a cada um que desse o máximo. E eu gostaria de desenvolver um pouco com vocês esta ideia. Antes de tudo, é bom lembrar que há uma passagem clássica no livro de Deuteronômio, que resume o que Deus espera de todo ser humano. Não é apenas do judeu, dentro do contexto mais imediato ali, não é apenas do crente no Senhor Jesus Cristo, no contexto mais abrangente agora e mais atual de igreja, mas ali vale para todo ser que Deus criou, ser humano. Deuteronômio capítulo 6, versículo 5. Amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de toda a tua alma e de toda a tua força. Algumas passagens têm todo o teu entendimento também. Amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pela tua palavra lida e pelos versículos que ainda vão ser lidos, e que o teu Espírito Santo nos abençoe no que vai ser dito aqui, para o bem desta igreja, e mais do que tudo, para a alegria do Senhor Jesus Cristo e para a honra e glória dele, em nome de quem pedimos. Amém. Nós não lemos aqui, amarás o Senhor teu Deus de parte do teu coração, de quase toda a tua alma e de um bom pedaço da tua força. Nós vemos todo o teu coração, toda a tua alma, toda a tua força. Ora, isso é o máximo. Então, na realidade, quando o pastor da igreja coloca lá um aviso ou exortação para todo crente dar o máximo de si, não há nenhuma novidade ali. Porque, na realidade, todo ser humano é para amar a Deus com toda a sua alma, toda a sua força. E deste amar para servir é um pulo, e poderíamos rapidamente mostrar passagens que conectam diretamente o amor a Deus com o serviço a Deus. Obviamente, grande parte da raça humana não obedece, porque não ama, nem conhece a Deus. Como é que pode amar quem nem conhece? E o ser humano, em sua grande maioria, infelizmente, não conhece a Deus, porque todos já nascem no pecado, e assim continuam. E Deus leva alguns a se converterem pela fé. Mas o fato é que, o importante é lembrar isto, é que é para cada um dar o máximo de si, não é apenas numa hora de crise, não é apenas numa hora de sufoco, ou na hora de uma dificuldade qualquer, o mesmo em termos de igreja, mas é todo o tempo, é sempre. Então, a rigor, um aviso daquele que foi colocado ali, deveria estar lá 365 dias por ano, ano após ano, cada um deu o seu máximo, está escrito. O pastor não teve assim uma inspiração, e puxa, que ideia maravilhosa, sugerir que cada um dê o seu máximo. Isso é o normal. Agora, nós somos humanos, e fracos, e falhos, e terminamos por relaxar. Esse é que é o ponto. Então é preciso, às vezes, alguém lembrar e desafiar. Mas é só lembrar, não é nem ensinar ou dizer alguma coisa nova. É lembrar, irmãos, o máximo, esse é o normal, e desafiar para isto. Eu gostaria de ver com vocês hoje algumas pessoas que deram o máximo, ou pelo menos deram muito para Deus em certas ocasiões de sua vida. Veremos também algumas exortações para que demos o máximo ou muito para Deus. Observe que eu estou falando agora em dar para Deus, não para a igreja como uma organização ou para alguma outra ou tipo de entidade, mas para Deus. Esse é o grande objetivo daquele que se comprometeu com Cristo: servir a Deus. E quando falo de dar o máximo na igreja, é porque a igreja é um instrumento através do qual Deus deseja que o crente o sirva e o ame. Ou ame e, mostrando amor, o sirva, melhor dizendo. Então a igreja, na realidade, é um meio para nós alcançarmos o grande fim, o grande alvo, que é servir e agradar a Deus. Então, sempre que eu falar em servir a Manancial, ou ajudar a Manancial, ou algo assim, pense: a Manancial é um mero instrumento, é um mero meio para você, na realidade, servir a Deus e amá-lo de todo o seu coração. Marcos capítulo 12. Tivemos aqui três gasofilácios, dois expostos aqui na frente e um lá atrás. Agora vamos parar de gasofilácio. Em Marcos capítulo 12. O nome é grande, né? Gasofilácio. É uma urna para você colocar dinheiro, só isso. Marcos 12, 41 a 44. Assentado diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou duas pequenas moedas correspondentes a um quadrante. E chamando os seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos os ofertantes. Porque eles todos ofertaram do que lhe sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. A área aqui é o sustento financeiro do trabalho de Deus. Na época, o templo e todo o sistema sacrificial que girava em redor. Agora, o contexto é de igreja. Mas essa expressão trabalho de Deus traduz muito bem tanto o que a viúva fez lá, quanto o que nós fizemos aqui, por exemplo. E esse é o contexto. Interessante que não é nem uma ideia nova, moderna, colocar gasofilácio e o povo vinha à frente doar. Há 2000 anos atrás, os judeus faziam isto, e nós temos um exemplo na Bíblia, claro, que Cristo ficou na frente, observando, e ainda elogiou a viúva. Então temos um fortíssimo amparo bíblico para fazer o que estamos fazendo. Mas o que eu quero chamar a atenção não é nem isto. É o limite de cada um. O Senhor Jesus Cristo chamou a atenção de um só aspecto. É que aquela viúva chegou no seu limite de doar. Ela deu o máximo. Ela deu tudo o que ela tinha. Este é o ponto. Cada um sabe os seus limites. Eu não vou tentar adivinhar o limite de ninguém, falando agora em termos financeiros. Cada um responde a si próprio. Mas eu estou no meu limite de contribuição para o trabalho de Deus, nas várias formas que essa contribuição adquire. Pense assim: eu estou pelo menos na metade do meu limite. Cada um sabe o seu. E para os que têm dificuldade em calcular o seu limite, tem uma passagem na Bíblia que fala, dando uma sugestão para os que gostariam de fazer um cálculo. 2 Coríntios 9, 8. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Aqui está mais geral do que apenas financeiro, mas em toda boa obra. Mas eu quero aplicar para o financeiro, que era o caso da viúva. Então, se você tem alguma dificuldade de calcular qual é o seu limite, dê uma margem para cima, dê uma margem para mais. Superabundância de boa obra. Esse é um princípio das Escrituras. Todos ficamos tocados aqui, semana passada, quando ouvimos de um garotinho que tinha R$2 e alguns centavos no cofrinho, ganho centavo a centavo, e resolveu doar tudo para a igreja, quando soube que a igreja estava necessitando. E o Renan fez isso, digo isso não para a glória dele, mas para a glória de Cristo, e foi algo espontâneo da parte dele, e muito bonito o exemplo. Então fica a lembrança para você, o limite máximo, aquela viúva chegou e foi elogiada pelo Senhor Jesus Cristo. Falando em viúva, 1 Reis, capítulo 17. Voltando agora 800 e tantos anos antes da viúva do casal Filácio, ou do tempo de Cristo. 1 Reis 17, 13 a 15. Uma época de seca, Elias estava sendo sustentado por corvos e bebia de um riacho, depois o riacho secou, problema grande de alimentação para o profeta, e ele estava era com fome mesmo. E Deus mandou então que ele fosse alimentado por uma pobre viúva que estava a ponto de morrer já de fome, ela e o filho. Então, no versículo 12, ela diz, tão certo, ele pede pão, né? No versículo 11. Traz-me também um bocado de pão da tua mão. Ele pediu água, depois pão. Aí ela disse que não tinha mais. Tão certo como vive o Senhor, teu Deus, nada tenho cozido, há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar este resto de comida para mim e para o meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Elias lhe disse, não temas. Vai e faz o que disseste, mas primeiro faz dele para mim um bolo pequeno e traz-me aqui fora. Depois farás para ti mesmo e para teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela que fez segundo a palavra de Elias, assim comeram ele e ela e a sua casa muitos dias. A área aqui, que está em evidência, ajuda a quem precisa, no caso, comida. Elias, um homem poderoso, no sentido de ser um profeta de Deus e com profecias fantásticas, mas estava passando fome, necessidade básica aqui, e Deus, ensinando humildade ao seu servo, manda que ele se sustente de uma mulher, que gera humilhação para um homem. E agora não apenas uma mulher, mas uma viúva, humilhação dupla. E não apenas uma mulher viúva, mas uma mulher viúva pobre, morrendo de fome, humilhação tripla. E você vai viver, não vai viver, mas você vai matar a sua fome, vai ser alimentado desta mulher. Muito bonito. A lição que Deus deu a Elias, mas não é nem o caso aqui, é apenas secundário. O que nós queremos mostrar é a atitude daquela viúva. Ela atendeu ao pedido de Elias. Só que a atitude dela ter atendido porque foi ordenada ou solicitada, não perdeu o valor se ela de fato fez de todo o coração. E vamos supor que sim, mas se ela fez de coração o que foi solicitado ou mesmo mandado por um profeta de Deus e ela obedeceu, mas isso não perdeu o valor. E não é porque uma pessoa lhe pede ajuda, ou alguém lhe pede ajuda, que a sua generosidade perdeu o valor. Que tem que ser algo espontâneo, como a viúva do gasofilácio que Cristo viu. Tem que ser algo espontâneo, como o Renan fez. Mas pessoas pedindo, pede o valor? Não, desde que se dê de coração. E olha outra lição interessante. Na cabeça da viúva, ela ia comer o que restou ia morrer, porque ia se acabar. Então, na nossa cabeça, funciona a mesma coisa. Se eu der muito do que eu tenho, vai faltar. Vou me prejudicar. Então eu retenho. E essa retenção não agrada a Deus. Porque Ele está desejoso de mostrar poder, exatamente demonstrando que o pouquinho que ficou ou nada, Ele multiplica e Ele produz mais ainda. Será que a viuvinha lá do tempo de Cristo que deu tudo, todo o seu sustento, ela morreu de fome? Com certeza não, ainda mais o próprio Senhor Jesus Cristo olhando e vendo e gostando, não tinha perigo dela morrer de fome. Ele deu mais de alguma forma, Ele providenciou mais de alguma maneira. Então o nosso problema é que nós entendemos como aquela viúva do tempo de Elias, eu vou comer do restinho que eu tenho, eu e meu filho, e vamos morrer de fome porque não tem mais. E Deus diz, tem, mas dê. Observaram que Deus só fez vingar ou produzir mais azeite na botija dela depois que ela deu, depois que ela atendeu ao mandado de Elias, depois, não antes. Senhor, faz o seguinte, coloca aqui 500 litros de azeite, aí depois eu faço o bolo para o teu servo. Vamos fazer assim? Vamos não? Vamos fazer do meu jeito? Deus diria. E o jeito de Deus é ver esvaziar o nosso para encher mais. Mas, infelizmente, muitas vezes, nós não esvaziamos. Muito pelo contrário, deixamos uma reserva. E se fala muito em poupança, poupança, reserva, aposentadoria, poupança, reserva para alguma coisa imprevista, coisa desse tipo. Isso enche demais a nossa cabeça, é aposentadoria, previdência privada, previdência do governo, previdência, a velhice e as doenças e tudo mais. E às vezes nós exageramos nesse tipo de cuidado, nesse tipo de providência, e Deus fica de lado, sem nem poder mostrar a graça do seu poder, dizer assim, a sua previdência é... sou eu. Não é INSS não, e nem é Bradesco. Sua providência sou eu. Não estou indo contra o crente fazer algum tipo de previdência e não se preparar de alguma maneira prudente. Mas eu estou falando de excessos. E muitas vezes nós estamos há muito tempo no excesso e nunca percebemos. Somos extremamente duros, igual pedra, rocha, para abrir a carteira, abrir o bolso, abrir um patrimônio qualquer, pequeno que seja, para dar, para doar, para distribuir, para ajudar. Irmãos da Macedônia, 2 Coríntios 8, 3 e 4. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. A área aqui, ainda estamos na área financeira, de ajuda a pessoas em necessidade. Observaram o limite? Deram na medida das suas posses. Aí Paulo faz uma pequena correção. Aliás, acima delas. Deram mais do que as posses deles recomendavam. Um exemplo belíssimo desses irmãos que ajudaram aos irmãos pobres que viviam em Jerusalém. E Paulo levantou essa oferta entre os crentes, ali de várias regiões, inclusive da Macedônia. Duas viúvas e uns irmãos ali, perto da Grécia, mostrando muita generosidade no doar e dando o máximo. Agora, 1 Coríntios 9, 22... E vocês não vão encontrar mais nada sobre dinheiro, sobre bens, sobre azeite, sobre pão. Acabou-se. Que já é uma outra área completamente diferente. Observem. 1 Coríntios 9 e 22. Fiz-me fraco, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me quase tudo para com todos, com o fim de, por quase todos os modos, salvar alguns. Certo? Errado. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, ganhar alguns. Área aqui, nada de ajuda material ou financeira, mas essencialmente espiritual. Este é o ponto. O apóstolo Paulo mostrava aqui a sua estratégia. Ele chegava no limite da sua capacidade de suportar, de raciocinar, de argumentar, de usar a inteligência, usar um jeito para se aproximar dos que não tinham Cristo e falar do Evangelho para eles. Fiz-me tudo para com todos os meios, ganhar alguns, obviamente, para o Senhor Jesus Cristo. Limite, dê o seu máximo. Você está dando o máximo para salvar alguns? Você tem se esforçado para falar de Cristo? Ou será que você só fala para alguém que vem lhe perguntar e pergunta e pergunta e você olha para o outro lado e a pessoa pergunta e tem que saculejar você para poder você falar alguma coisa do Senhor Jesus Cristo? Estou exagerando um pouco, mas não estou exagerando muito, não. Porque nós somos tão acomodados que só falta alguém chegar e dizer, por favor, fale para mim de Cristo. Eu não tenho tempo, eu lhe pago a sua hora. Porque hoje a moda é dizer que não tem tempo, não tem tempo, que não tem tempo para nada. Você usa a sua inteligência, pequena ou grande, não importa. Quando você fala do Senhor Jesus Cristo, você procura entrar, entender aquela pessoa, ver como é que ela foi educada ou criada, e as convicções dela, onde é que estão os valores dela, para você tirar alguma coisa de comum, para encontrar um ponto em comum, e dali nascer o mínimo de relacionamento e confiança da pessoa em você, para você ali plantar o alicerce de uma bela pregação na palavra de Deus. Era isso que Paulo fazia. Ele procurava ganhar os judeus, valorizando o que os judeus valorizavam. Agora, era uma estratégia inteligente, jeitosa, sábia, e precisa de esforço para fazer assim. Nós nos esforçamos? Ou é mais ou menos na base, eu digo que ele vai para o inferno. Se ouviu, ouviu, se não ouviu, o problema dele. É ou não é verdade? É. Então pronto. Jogo bruto? É assim que nós evangelhamos. E é ligeiro, porque eu não tenho muito tempo não. Também se ouviu, ouviu. Se Deus tocar o coração, tocou. Deus não tocar, não posso fazer nada. Se é eleito, vai ser salvo. Se não é, não vai ser. E pronto. Talvez não tenhamos toda essa rudeza de atitude externa, mas internamente, talvez um descaso muito grande é usar o jeito, usar um pouco de psicologia, no sentido de entender um pouco o outro, não no sentido humanista da ciência lá, mas de procurar entender o que o outro pensa, como o outro vê, por que que o outro acha algo tão fora das escrituras. Ele tem um motivo dele, não quer dizer que esteja certo, mas você entender aquele motivo dele e procurar tirar algo, o mínimo que seja, de verdade, embutida naquela quantidade grande. Aquele morro de verdade, você tira um grão de verdade e pega esse grão, valorize, limpe, dê um polimento nele e joga um holofote em cima. Pronto, nós temos um grão em comum. Vamos construir em cima deste grão a nossa conversa. Estratégia de Paulo. Agora custa. Tem que dar o máximo. Você reconhece que a sua inteligência que você tem usado e a argumentação não vale nada se o Espírito Santo não fizer obra de conversão? Ótimo que você reconhece, eu concordo. Pois qual foi a última vez que você pediu ao Espírito Santo que lhe desse convertidos? Senhor, dá-me convertidos a Cristo. Senhor, me dá o privilégio de falar do Senhor Jesus Cristo hoje com a pessoa mais dura de Fortaleza. A número um, eu quero é esta, para usar minha inteligência até sair fumaça. Argumentar. Sabendo ou não argumentar, mas o que eu tenho para argumentar, o que eu tenho de inteligência, o que eu tenho de argumentação, o que eu tenho de conhecimento bíblico, só sei um versículo, um, e adivinha qual é? João 3,16. Pois que eu use João 3,16 hoje e salve almas, ou seja, utilizado pelo Espírito Santo de Deus para salvar almas hoje. Ah, mas vou chegar atrasado no compromisso. Vou. Esse eu vou. muito acomodados. Isso é o máximo? Nós estamos dando o máximo para falar de Cristo? Perguntas instigantes que eu estou colocando hoje no seu, na sua mente, no seu coração. Responda você próprio. Você está dando o máximo para falar de Cristo e ganhar almas? Paulo dava. Paulo dava o máximo. Efésios 4, 3, não mais alimento nem comida, não mais pregação do Evangelho. Outra área. Vamos pegar o contexto. Rogo-vos, pois eu, estou em Efésios 4, 1, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente. Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Área aqui, relacionamentos pessoais na igreja. Segredo, suportar uns aos outros em amor. Para quê? Para preservar a paz e a unidade. Interessante, o Novo Testamento nunca pintou a igreja como um ambiente onde só haveria coisas alegres. Todo mundo se gostando, todo mundo se dando muito bem, usufruindo das alegrias da salvação. Evidentemente, tudo isso existe numa igreja e graças a Deus por isso. Mas também existem dificuldades, diferenças de personalidades e coisas desse tipo. Solução: viver brigando? Não. Ir para outra igreja? Talvez em casos extremos, sim. Mas não antes de tentar muito, ao máximo, suportar uns aos outros. Agora, ninguém acha que suportar é uma coisa fácil e agradável. Coloque um saco de cimento nas costas e procure suportar por 30 segundos. Para alguns vai ser fácil, mas para a grande maioria não vai ser não. E para os que acham fácil, fique 5 minutos. É difícil e é desagradável suportar um saco de cimento nas costas. Tudo bem que os irmãos valem bem mais do que um saco de cimento, e alguns irmãos pesam bem mais do que um saco de cimento. Mas o fato é que o exercício em si de suportar alguém é árduo. Não há de se negar isto. Mas o resultado disto, quando esse suportar é feito em amor e para agradar a Deus, é espetacular. Deus ajuda e vai abrindo as portas para que as coisas funcionem da maneira como Ele quer. Mas, pastor, isso cansa. Eu sei que cansa, mas nós estamos numa luta. E luta cansa. É uma guerra enquanto nós vivermos neste mundo. Não espere paz, porque não vai ter. Agora eu digo, paz não é a paz de Cristo nos corações, porque isso tem e em abundância. Mas paz no sentido relacional com as pessoas, até com irmãos. Paz total e absoluta com tudo e com todos. Não tem. Paz com o mundo, esse aqui não tem mesmo. Paz com nós mesmos. O nosso coração é um campo de batalha. Vocês nunca notaram isto? Todos os dias nós notamos quão árduas são as batalhas que esse processo aqui dentro de nós, ainda mais nós com outros. É normal que seja assim, não é para apavorar ninguém. O que é para apavorar é não cumprir os preceitos bíblicos. Aí sim, é ruim. Mas, irmãos, nós só vamos ter descanso total no céu. Não tem jeito. Antes disto, é luta. E Deus vai nos aliviando e nos dando muitas outras alegrias para nós suportarmos dia a dia. Mas cada um deu o seu máximo, máximo que pode, no relacionamento uns com os outros. Vai ser o meu último ponto. 1 Coríntios 9:27. Mas esmurro o irmão. Não, isso não, de jeito nenhum. Seria ruim demais, né? Mas Paulo esmurrando alguém? É. Ele próprio. Que coisa, hein? Ele amava os irmãos, tratava bem os irmãos, obviamente ele repreendia irmãos, mas em amor. Mas quando tratava de ser ele próprio, o corpo dele, ele batia, esmurrava. Eu creio que aqui é metafórico. Não acho que Paulo ia naquele ponto de se autoflagelar com chicotes, como inclusive pagãos e idólatras faziam, é tipo de adoração estranha. Não imagino Paulo fazendo isto, mas uma coisa metafórica. Ele negava ao seu corpo coisas que o corpo estava louco para fazer, e ele esmurrava como se dissesse, não faço. Não, você fica aí, eu te contenho, nem que seja na marra, mas tu ficas aí. Isto é esmurrar o corpo, não vou te dar o que tu queres, corpo pecador. Paulo era duro com ele mesmo. Paulo não se dava muito a se achar muita coisa bonita e muita coisa boa, e muita humildade e tudo isso. Havia ocasiões em que ele falava discretamente, talvez timidamente, algumas virtudes, e logo apontava para Cristo, mas ele se chamava o pior dos pecadores. Então Paulo tinha esse dom de olhar para os defeitos próprios com uma lente de aumento muito grande. E aqui é um segredo da vida cristã. Exagere quando você avalia os seus defeitos. Não deixe que as pessoas tenham que lhe convencer dos seus defeitos. Se convença logo antes delas, de maneira exagerada, e cuide delas, porque vai ser um espetáculo. Paulo era assim. Ele reduzia o corpo dele à escravidão. Batia, simbolicamente, nele próprio, não dando o que ele queria, e dizia, eu sou o principal dos pecadores. Pois bem, mas esmurro o meu corpo e reduzo a escravidão para que, tendo pregado a outros, não venha mesmo eu mesmo a ser desqualificado. A área aqui é óbvia, santidade individual. Interessante. Provavelmente, quando você leu, se é que leu, diz as más línguas, que ninguém leu, foi um anelógrafo, não sei, espero que sejam as más línguas mesmo, sejam as mais sábias, porque o bom é que todo mundo lê seu anelógrafo. Estamos pensando breve numa espécie de um folhetinho aqui para os cultos, para ajudar quem não gosta de ler anelógrafo. Mas quem leu lá no anelógrafo, deu seu máximo. Talvez tenha pensado em trabalho, serviço, dízimo, ofertas, frequência nos cultos, e aí ficou. Tudo isso é bom e básico, mas não se esqueça que um dos maiores perigos para uma igreja é o pecado na vida dos membros. Nós vemos esse princípio, não numa igreja, mas em Israel, que serve como um exemplo muito bem para uma igreja, em Acã, aquele homem que desobedeceu uma ordem de Deus para quando eles entrassem em Jericó, eles não destruírem tudo. E Acã roubou uma capa e uma espada, que estavam condenadas por Deus, e roubou e escondeu embaixo da tenda dele. E Israel todinho foi disciplinado, e apanharam feio na cidadezinha pequenininha, chamada Ai. O nome é bem propício, né? Foi Ai para Israel. Porque apanharam. Por que apanhamos? Por que apanhamos, Senhor? A história é linda. E muito... linda, nem sei, é até dramática, é trágica. Mas é linda no sentido de que contém um exemplo fantástico para nós. E para uma igreja. Deus revelou de maneira sobrenatural, na base de sorteios, foi indo, acabou em Acã. Então Josué apertou Acã mesmo e ele confessou, eu roubei, está aqui. Então por causa daquele roubo, daquela desobediência a Deus, Israel estava sendo todinho disciplinado. Acã, por ordem de Deus, foi apedrejado. Ele e a família inteira, até os animais dele. Então é dura a lição. Mas não tenham dúvidas de que uma igreja todinha pode sofrer por causa do pecado de um. Um só. Você está entendendo o peso que está nas suas costas, irmão, irmã, individualmente. Você que é membro desta igreja, o peso que está nas suas costas, o seu pecado, maltratado, digo, tratado de uma maneira errada, mal confessado ou mesmo não confessado, e insistindo em ser praticado sem confissão, sem um tratamento adequado para com Deus, sem o arrependimento que deve ter, esse pecado pode estar prejudicando fortemente a sua igreja. Fortemente. Não é do meu conhecimento um pecado público entre nós, de algum membro ou membros da igreja, e pecados nós não públicos, que nós tomamos conhecimento, tratamos e orientamos, exortamos, mas, obviamente, os meus conhecimentos têm limites. Apelo para cada membro desta igreja que faça um exame profundo, sério, no seu padrão de vida cristã. Como está o seu relacionamento com Deus? E agora eu falo no sentido de confessar a Ele os seus pecados. E se você tem fugido deles, e nesses que você cai com mais frequência, se você tem lutado até o seu limite contra esse pecado, e pedido misericórdia e ajuda e poder a quem pode lhe dar, ao Espírito Santo de Deus. Se você acha que você pode estar sendo um acã para esta igreja, eu imploro que você trate imediatamente, hoje à noite, isso com Deus. Se quiser, como pastor, estou pronto para lhe ajudar, conversar, mostrar rumos, dar sugestões. Mas é muito importante não esquecermos isto. Cada um dá o seu máximo na luta contra o próprio pecado e tratar isso diante de Deus. Nós poderíamos ver outros pontos que exigem o nosso esforço. São muitos, eu não exauri. Mas esses aqui que eu já toquei servem para dar uma ideia boa do tamanho da nossa responsabilidade em tantas áreas e do quanto nós podemos ajudar a sua igreja. A Igreja Batista Manancial está necessitando intensamente da ajuda de cada membro em todas as áreas que você puder imaginar. Graças a Deus, mantemos a nossa doutrina boa, bíblica, o mais que pudemos, e os nossos princípios. Mas cada um sabe aonde pode ajudar e como pode ajudar. Não vai ser eu que vai chegar para o irmão fulano, a irmã ciclana: irmão, você pode ajudar nisso, dê tanto, ou dê mais do seu tempo, ou mais do seu dinheiro, ou mais do seu dom, ou confesse mais os seus pecados, você está pecando muito. Não sou eu, realmente não sou eu. É você que sabe onde é que você pode ajudar e como ajudar. Se vai ser um serviço sofisticado, como dar aula na escola bíblica dominical, ou como pregar neste púlpito aqui, ou se vai ser algo simples como varrer o chão, ou caiar uma parede, não importa, faça. Faça o que você pode fazer. Pode fazer? Faça. Não importa o tamanho, a complexidade, a sofisticação do seu trabalho. Pode fazer mais ainda? Faça. Provérbios capítulo 3, versículo 27, tem um princípio interessantíssimo, pouco explorado por nós. Já vou ler. Não te furtes a fazer o bem a quem de direito, estando na tua mão o poder de fazê-lo. Olha que princípio. Você pode fazer o bem, seja lá quem for, no caso manancial. Pode fazer o bem? Faça. Termino com uma exortação e uma pergunta. Exortação. João capítulo 12. Versículos 1 a 8. Seis dias antes da Páscoa, estou em João 12. Foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, este é o ponto, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isso disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse: deixa-a, que ela guarde isto para o dia em que me balsamarem, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Vemos aqui um carinho pessoal, físico, feito a Jesus. Físico no sentido de que ela estava tocando os cabelos dele, enxugando os cabelos dele, derramando um perfume caríssimo sobre ele. Não posso imaginar algum crente aqui recusando a chance de fazer um carinho desse no Senhor Jesus Cristo, de lavar os cabelos dele com perfume. Mas ele não está aqui. E fisicamente hoje é impossível para nós realizarmos. Por que você não procura estar fazendo alguma coisa que ele ache tão agradável, como se fosse um próprio carinho a ele? Porque é muito fácil dizer: ah, eu queria estar no lugar de Maria, a mulher que fez isso aqui. Que privilégio, que espetáculo fazer o que ela fez, esse gesto tão belo, e ela dar, ser tão liberal. Ah, também o próprio Jesus Cristo na minha frente, é claro que eu venderia logo, era meu carro, para comprar litros de perfumes franceses para derramar sobre ele. É. E o corpo dele, que é a igreja? Você acha que ele daria menos valor a algo feito para a igreja dele do que ele deu a Maria? Não creio. Porque a igreja dele faz parte dele. A igreja dele é o corpo dele. Então, faça alguma coisa que poderia ser, que seria recebida como um carinho, uma atenção fantástica que você está mostrando para o Senhor Jesus Cristo. É muito lamentável esta ideia de se dizer: a igreja do pastor Mauro, a igreja do pastor fulano. Eu sei que querem dizer a igreja cujo pastor é o pastor Mauro, cujo pastor é o pastor fulano, eu sei. Mas é lamentável que nós perdemos de, muitas vezes, a perspectiva. Ah, a igreja, eu sei onde é, Manancial, nas Barra do Moreira, perto do Canal 8, sei onde é. A gente objetiva muito, materializa muito. Então ajudar a igreja, ajudar a igreja do pastor Mauro, que o diácono é o pastor fulano, o pastor da Sênia é o pastor Kelso, e tal. Esqueçam pessoas, quando pensarem em ajudar de alguma forma a igreja, pensem no dono dela, ou naquele que a própria igreja faz parte dele, que é o Senhor Jesus Cristo. Faça o que você quiser fazer a Manancial como um gesto de carinho ao Senhor Jesus Cristo. Ele valorizou muito o que aquela mulher fez por ele. E disse que onde o Evangelho fosse publicado, poderia ser, aliás, a outra passagem. Mas ele valorizou muito o que ela fez por ele. Muito. Tenho certeza que ele valorizaria demais qualquer coisa que você fizesse por ele, através da igreja. A pergunta é: por que tanta ênfase, pastor, e nós fazemos o máximo, nós fazemos, se tudo vem de Deus? E se tudo depende dele, e é ele mesmo que nos capacita? Essa é uma pergunta tão importante, que nós vamos responder no próximo domingo, se Deus quiser. Por que tanta ênfase no fazer humano, se tudo vem de Deus? Até a vontade de fazer e a capacitação. Tem sentido, pastor? Por que não sentarmos e cruzarmos os braços, pelo menos dobrarmos os joelhos somente e orarmos e esperar que ele faça? Pense nisto durante esta semana. E saiba logo que há um perigo nesta ideia de esperar de Deus mais do que é para esperar. Tem muito o que fazer enquanto esperamos, sim, sem dúvida, de Deus. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado por esta palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude em tudo o que foi dito aqui. Em nome do Senhor Jesus Cristo, amém.
Caso deseje conhecer mais pregações ou meditações e artigos de minha autoria, acesse o site www.falandodecristo.com.